Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Enquanto passavam no Recife estas cenas, outras do mesmo drama se desdobravam na próxima cidade. Era Olinda então a princesa daqueles mares. Reclinada sobre os verdes outeiros, ainda olhava ela com desdém a nova povoação que surgia-lhe aos pés longe em uma nesga de terra sáfara. Ainda sorria altiva aos esforços da humilde serva, que tentava quebrar o preito e obediente vidas à legítima suzerana. Tinha razão. Olinda, a fidalga, a cidade nobre e de mais antiga linhagem naquelas partes, se não em todo o Brasil, conservava nos princípios do século XVIII a flor de sua beleza. Incendiada embora em 1630 pelos holandeses, renascera das cinzas e aumentara com o novo influxo que recebeu a capitania, né, depois de restaurada. Quem pela vez primeira a avistava do mar, emergindo do seio das ondas, compreendia como absurda a tradição de seu nome tanto se vulgarizou. Realmente era para exclamar: ah, linda! Linda cidade! O outeiro se elevava como um triclínio romano voltado à cabeceira para o sul e os pés estendidos pela dilatada campina. Aí, nesse leio voluptuoso, se recostava a americana cidade. Suas ruas subiam as encostas e serpejavam pela esplanada, a cavaleiro do mar. Era este um dos encantos de Olinda, e que raras cidades possuem. De ordinário viajante que chega a não vê-logo senão o vulto indeciso das cidades, a sua feição está no interior das ruas, para até conhece ísola essas atravessar a ola de trapiches ou quintais que lhe formam a crosta. Com Olinda não era assim. A faceira, garbosa de sua formosura, vinha ao encontro do viajante e abria o seio para recebê-lo. Quem se aproximava de suas ribas alcantiladas, logo via do primeiro lance coração da cidade, bem como o fluxo e refluxo da vida no centro da povoação. Provinha esta singularidade do abrupto do da montanha pelo lado do mar. Parecia que a cidade fora fendida meio pelo desabo da iminência. Tinha esse aspecto alguma coisa de cênico que redobrava-lhe o encanto, como nas vistas do teatro, o ponto visual era no foco do sítio representado. Outra graça especial de Olinda era a garridice campestre com que ela, cidade nobre, adornava. Os campanários riçados de suas belas igrejas, assim como os tetos vermelhos dos edifícios, surgiam de um maciço de verdura. Não havia grupo de casas que não tivesse uma cintura de ramagem e flores. O campo e a cidade, como dois amantes, se uniam em apertado abraço. A civilização, assis e vestida à americana, tinha uns ares de usana, higiene e gentileza que a embelezavam. Dizem que tão bonita era Olinda de longe, quanto feia e incômoda dentro. Se essa tradição nasceu de gente invejosa, filha das outras terras, ou de algum cronista vendido aos mascates, é coisa impossível já de averiguar-se. Mas em todo caso não desabou na cidade, há belezas para serem admiradas de longe, outras se querem vistas de perto. Infelizmente, aquele vício da altiva formosura não tardava a se desvanecer. Lá estava ao sul, numa hora de praia, a minguada povoação de pescadores, que fora crescendo invasão holandesa, e devia em breve dominar essas regiões. Tinha Olinda todas as superioridades. Situação magnífica, ares saudáveis, água em abundância, terreno fértil e vegetação opulenta. Esses eram os dons da natureza, aos quais o homem juntara outros. As tradições da primeira colonização, os edifícios bem acabados e os meios de defensão. Recife era uma ponta de areia, estéril, despida de arvoredo, fétida e doentia, sem outra água potável além da péssima fornecida por cacimbas. A próxima ia de Zantzantova nas mesmas condições. Mas havia ali um ancoradouro, porta aberta ao comércio. A indústria, que já se estreava para um dia se apoderar da civilização e subjugá-la, devia arrastar a população do Alto das Verdes e risonhas colinas às praias sujas e infetas do mosqueiro. Assim, e pouco mingou a seiva à altiva cidade, suas casas foram desamparadas, tornaram-se ermas as ruas, e o cadáver da formosa Olinda permaneceu como seca múmia entre a verdura das árvores, as palmas dos coqueiros, únicas de suas galas antigas que não desbotaram ainda hoje. Para consolo dessa velhice prematura fizeram-na beata, deixaram-lhe a supremacia espiritual. Quando a vi de primeira vez, transiram-me o silêncio e melancolia que a habitavam. Pareceu-me penetrar o vasto âmbito de um templo cristão. Tal era o profundo abatimento de Olinda, que não podiam animá-la a inexaurível jovialidade e o habitual rumor da colônia acadêmica, então para ali rejeitada. Naquela tarde de 11 de outubro de 1710 resplandecia Olinda ainda entre os fulgores do ocaso. A róssea vez das nuvens rãs refletia na branca fachada dos edifícios, e algumas chispas do último raio-braio do dia abrasavam os coruchéus das torres. Ao meio da rua principal que se prolonga pelo dorso da montanha, e então como hoje se chamava de São Bento, do mosteiro situado em frente, sobressaíam as outras dos cascasas nobres, da melhor aparência naquele tempo. Tinham sobrado ambas, com janelas de sacada, revestidas de altas cortinas de rótulas pintadas de vermelho. A primeira, mais larga e de 5 portas, pertencia ao capitão Mamor João Cavalcante, pessoa da melhor nobreza de Pernambuco. A outra, de portas somente, era da propriedade e residência do capitão André Dias de Figueiredo, morador dentre os principais de Olinda. Na primeira sacada da última casa percebiam-se entre as gretas da rótula, por onde coavam-se as derradeiras as restes do sol cadente, 2 vultos que pareciam de mulher, e o eram de feito. Estava sentada em cadeira e mais recolhida, uma já revelhusca. A outra moça e formosa, em estrado e pendida para a sacada, a fim de aproveitar a claridade, pois trabalhava na trama de uma bolsa de retrós. Não se amofine com isto, menina. Né, trona? Pois, tia, não me hei de queixar de minha sorte, que me fez donzela e casada. Sem que o seja nenhuma, nem outra. Não me tenso a mim, que sou de quem me disse o coração, não me pertenço ao meu marido, que dele me tem separada. Ah, soubera esperava que eu não teria consentido. Afinal de contas, ele é meu esposo e eu devia acompanhá-lo. Que diz você, Leonor? Queria então ajudá-lo na guerra que faz aos nossos. Quem fala disto, senhora? Sou tão boa pernambucana como a que melhor for e também lhe juro... Ninguém se desvela tão de uma natureza linda, um Udinese e Miriei, e parece que tudo me conhece. Porque brincamos juntos, quando era eu criança, e vai a ponto que viver fora daqui, creio que não é mais viver, e sim morrer-se em vida aos poucos. Se pensa por esse teor, de que se arrepende então. Eu sei, tia. Tenho calma coisa comigo a dizer-me que se não fossem ao senhor Vital Rebelo, logo na mesma noite em que nos desposamos, a intimar-lhe para morar em Olinda, ele se não havia de agastar, e depois com o tempo, pedindo e rogando, como era meu dever, tudo alcançaríamos dele. E agora? Curvou Leonor ainda mais a cabeça, dando ao colo alvo e flexuoso uma ondulação de cisne, a fim de esconder da tia a lágrima cristalina que tremia nos cílios e veio a cair no regaço. Mas a avó a pôde esconder, viera que até a uma palavra rociada de prantos. Sabam, tornou a senhora, console-se que breve tudo isto acaba. Em vencendo nós aos tais mascates. Contanto que lhe não façam mal, replicou prontamente a moça. Disso lhe dou fiança, menina. Basta ser seu marido e meu sobrinho. Mas quando acabará? Qualquer destes dias. Deus lhe ouça, tiazinha de meu coração, exclamou a donzela esposa, erguendo ao rosto as mãos juntas para o céu. Nesse movimento as madeixas do cabelo castanho descaindo para as espáduas mostravam, em toda a pureza natural, o belo semblante de Leonor. Entre a límpida alvura coavam uns reflexos de luz rosada que anunciavam a aurora da esperançada aventura. Dona Severa lançou-lhe um olhar de castelã. Quem me dera outra vez aqueles bompos em que as damas e donzelas sabiam arrostar os perigos e davam aos seus homens o exemplo do heroísmo. Também por isso eram mais respeitadas e queridas do que são hoje, que vivem encostadas ao canto que nem traste velho e fora de uso. Se não era outra coisa bem diferente das de agora uma fidalga, ainda mesmo do tempo de minha avó, que pelejou em Porto Calvo com Dona Clara. E por sinal que atravessou 2 holandeses com uma só lançada. Que mulherzinha! E eu sou capaz de outro tanto. O ponto é me acompanharem. Uia, não se lembre disto. Já estas coisas andaram tão baralhadas sem nós mulheres andarmos a esvoltas. Quanto mais se nos fôssemos também meter com elas. Então é que ninguém mais se entenderia, por força que havia de vir muita desgraça. Sem contar a que já estudou prevendo de me ver casada, e descasada tão sem graça e de repente.
Nunca curar amingas e rezas é que servem hoje as mulheres.
Se fosse uma dama do bom tempo que se aparratasse como o Leonor de seu esposo para seguir a seus parentes, em vez de ficar em casas a fazer meias ou bolsas, punha-se em campo com seus acostados e gente de armas, e havia não menos vencer o inimigo à ponta de espada, do que render o esposo com um bote de lança,
não com requembe brudólicos. Nossa Senhora me defende de tal tentação.
Saudades. Aquilo é que era viver. Continuou Dona Severa entusiasmada. A gente sempre adorada, cavaleiros de todas as partes, que cercavam a dama de seus pensamentos, e bastavam aceno para que eles fossem ao fim do mundo, e isso só em troca de um sorriso de longe em longe, ou quando muito de uma flor, de modo que assim a formosura de a de uma fidalga podia chegar para fazer a tantos felizes, e não é como hoje, que vive fechada dentro de casa para um só, e este mesmo nem com ela se importa. Ai tempos, belos tempos dos torneios, das justas, das cruzadas. Tempos de constância em que a gente não se dava de esperar desde 20, 30 anos que seu esposo voltasse da Palestina. É para se comparar. Aqui vejo-me obrigado a dizer alguma coisa sobre o físico da senhora, a dona Severa de Souza, para que o leitor não se deixe ir a suposições arriscadas. Tinha a fidalga sim 50 anos bencados. Os cabelos, ainda não grisalhos, mas de unto russo, trazia-os ela em diadema enastrado de firdes, amarelas e escarlates. Nas faces, onde a natureza pôs aquele doce pomo rubescente, que nossos pais com propriedade chamaram as maçãs do rosto, havia outra variedade de fruto, duas nozes. Formavam estas saliências em conjunção com o queixo não minente a triângula sanção da beleza de Dona Severa, que se contava no rol das ninfas olindenses. E não era vaidosa, não. O nosso amigo Lizardo, que tinha entradas no Parnaso e privava com as musas, lhe dedicara há tempos um madrigal neste gosto? Onde vais correndo assim? Pergunto a flora chorosa. Diz-me a deusa, busco a rosa que fugiu do meu jardim. A de amor. Não penses que volte a ser flor mimosa, é Clélia, a ninfa mais formosa entre as ninfas olindenses. Ah, podes poetas, por que vos deu a natureza um estômago? Sem essa víscera exigente não seríeis forçados vós, os sacerdotes do belo, a cantar as donas severas de todos os tempos e a incensar as torpezas de ambos os sexos, que por aí pululam corno rãs, neste grande charco chamado mundo. Observava Leonor com um arzinho zombepeteiro o entusiasmo cavalheiresco da tia. E o sorriso que lhe brincava nos lábios já nos abrochava para soltar algum remoque inocente quando o unitropel de cavalo soou na rua, que a distraiu. Enfiando o olhar pela fresta da gelosia, teve um sobressalto e se arremessou de encontro à rótula com irresistível impulso.
O que é?
Pelo que quiser. Perguntou Donas a ser estendendo o longo pescoço, que no madrigal do Lizardo devera representar o pedúnculo da rosa.